Boa noite. Em plena época de santos populares, encontramos festas por todo o lado e centenas de arraiais. Os grandes protagonistas das festas são quase sempre os manjericos, a sardinha assada e as marchas. Isto só para falar em Lisboa, porque pelo país fora as tradições multiplicam-se e a criatividade não falta. Pois bem, desta vez quisemos saber como é que nestes bairros se recupera a antiga religiosidade popular em tempos tão diferentes daqueles em que a tradição católica ditava o calendário das festas. E para isso conversamos esta noite com alguém que, há já vários anos, conhece como a palma das mãos os bairros de Alfama e da Mouraria.
Sou o Edgar, conhecido como o Padre Edgar, nas minhas paróquias o Senhor Prior, mesmo entre aqueles que não vêm à missa e que não são batizados, o que é muito engraçado porque recebem isso dos avós. Tenho 42 anos, vou fazer 42 anos agora em julho, sou padre há 17 anos.
E tem quatro paróquias que não são fáceis, imagino.
Quatro paróquias, portanto tenho São Cristóvão, Socorro, São Tiago e São Martinho e Santa Cruz do Castelo.
Portanto, tudo na velha Lisboa.
Na Mouraria, uma parte da Alfama e também no castelo, dentro das muralhas do castelo. E sou capelão no Hospital Agas Muniz, onde passo a maior parte dos meus dias aí de volta dos doentes, não é?
Esta conversa, enfim, prepara-nos de certo modo para esta onda dos santos populares e das festas do sardinha assada e do manjerico. Como é que é ser parco nessa realidade?
Olha, eu vivi 3 anos em Alfama, que é muito diferente da Mouraria, porque em Alfama é um santos populares durante o mês inteiro, portanto.
E na Mouraria,
isto significa.
Não?
Na Mouraria também, mas é muito localizado, não é? Enquanto em Alfama as coisas, sei lá, são dezenas de restaurantes, não é? São dezenas de restaurantes, são muitíssimas esplanadas na rua, coisa que ainda está
a
começar. Exatamente, muito barulho, muita confusão, milhares de pessoas e, acima de tudo, um cheiro enorme a sardinha, em que eu todos os dias me entro dentro do autocarro e começo a cheirar a minha roupa e a dizer... isto cheira-me a sardinhas, não é? Portanto, durante um mês as casas cheiram a sardinha, as igrejas cheiram a sardinha, tudo cheira a sardinha,
certo.
Não é? Portanto, é uma festa permanente. É uma festa permanente e controlada, neste sentido que as pessoas às vezes diziam que aquilo não se deve conseguir dormir lá. Não, não é verdade. Às 11h30 as pessoas estão a ir embora
acalma.
E acalma tudo, não é?
Mas os culpados, vamos dizer assim, são os santos, não é?
Exatamente.
Sobretudo Santo António, São João, São Pedro, mas Santo António, então, por excelência.
Santo António é o maior de todos, não é? É o da grande devoção da cidade de Lisboa e destes bairros, muito concretamente ali de Alfama. Mas aquilo que os une, repara, uma das coisas interessantes é que as pessoas vivem muito à beira, à volta da Igreja de Santo António. Quer nas suas devoções, isto é, as pessoas se querem ir à missa ou se querem pedir uma intenção por uma pessoa que morreu ou se vão a Santo António, não é? Os irmãos franciscanos que estão em Santo António, por exemplo, assistem os pobres. Muitas pessoas daqueles bairros que são muito pobres vão lá buscar o pão de Santo António 2-3 vezes por semana. E portanto, Santo António é um polo de caridade, mas também um polo de espiritualidade para estas pessoas simples.
Sim, mas se calhar os milhares e milhares que vão a propósito dos santos, se calhar não ligam muito aos santos. É assim, tipo, mais uma curiosidade.
Sabes, ora, é muito curioso porque nós não conseguimos dividir as coisas dessa maneira. Dou-te o exemplo. Quando vivia em Alfama, estava lá de dia e de noite, não é?
Mas vivia em Alfama?
Vivia
porque...
mesmo em Alfama, porque era parco de Alfama até setembro do ano passado. Mas mesmo agora, por exemplo, em São Cristóvão, no Socorro e tudo mais, eu habitualmente estou no meio das pessoas e, portanto, ando pelos cafés, estou ali nas ruas, não sou muito de passar o tempo todo no meu cartório.
Uma espécie de Dom Camilo?
Sim, sabes? É que as pessoas não vão ao cartório. E, portanto,
pois.
O meu cartório é no café ou é na rua, no banco do jardim. Ponho-me ali a olhar para anteontem e há sempre alguém que se senta ao lado e que desabafa das mágoas da vida. E, portanto, se as pessoas estão no banco do jardim, eu sento-me por ali.
Certo.
Mas uma das coisas que vejo é que eu estou sempre identificado dia e de noite, portanto,
com capção,
sempre vestido de padre. E estas pessoas que vieram só para
já
beber uma cerveja, não é?
Já sabem que estão ali a conversar com o padre.
Olham para mim e dizem-me: o que é que o padre está a fazer aqui? Não, o que é que tu estás a fazer aqui? Porque eu sou daqui. E certo. Tu, para entrares aqui nestes bairros, tens que me pedir a bênção a mim. E, portanto, entre aspas...
Provoca-os assim?
Não, não. Os meus pedem-me a bênção sempre. Todos. Todos os dias, os rapazes mais novos que por ali há, vêm ter comigo e dizem o seu prior dê-me a sua bênção. E eu faço o sinal da cruz na testa, porque a realidade física é algo que também é uhum. muito importante. Mas aqueles que vêm de fora... percebem claramente e notam claramente que há uma fraternidade, digamos assim, uhum. entre as pessoas que ali vivem e o parco. Uhum. Sendo que a maioria das pessoas, Aura, não vêm mesmo à igreja, não é? Mas certo. Temos um convívio entre nós muitíssimo bom, quer com as associações, quer...
Há uma certa atratividade naqueles que vão e que convivem para os que vêm de fora, quer dizer, percebe-se que há ali uma identidade, minimamente, ou
há uma identidade,
engolida
claro.
Por esta onda de...
Quer dizer, as pessoas gostam muito turistas. Que venham os de fora lá, e gostam muito que os turistas gostem daquilo que nós fazemos, uhum. mas claramente cada um vive para si próprio.
Pois, cada vez mais, não é?
Cada bairro vive para si próprio.
Porque esses bairros são quatro paróquias importantes, antigas, mas onde há também muita, digamos assim, entusiasmo à volta das marchas populares, por exemplo.
Por exemplo, não é? As marchas populares galvanizam a população, por exemplo, a partir do mês de março.
Começam a treinar e os ensaios.
Começam os ensaios no clube desportivo da Moreira.
O padre Edgar tem pelo menos duas que participam,
este
certo?
Este ano tenho duas que participam, o Castelo e a Moraria, não é?
E, portanto, e como é que é? Vai lá espreitar e vai assistir?
Vou espreitar, às vezes pedem-me para ir falar fazer uma oração ou coisa assim, vou ver os ensaios, enfim, como tenho a liberdade de passar por todo o lado, não é? Mas uma das coisas que eu acho que é interessante nisto é... Há muita gente que vem de fora, não é? Por exemplo, o Castelo já não conseguiria sobreviver como gente que vive lá. Porque vivem à volta de 100 pessoas, não é? Dentro do Castelo, 100, 200 pessoas à volta disso, não é? Mas muitas pessoas viveram ali durante décadas.
Ah,
e, portanto, ainda vêm os filhos dessas pessoas.
O lugar de origem regressam e participam.
Exatamente, exatamente.
Ao espírito
quase
bairrista.
Como as nossas aldeias, não é? Que no verão... Os mordomos são certo. Os que estão em França, os que estão na Bélgica, na Suíça, ou que foram para a Inglaterra, para os Estados Unidos, não é? Estas paróquias vivem um bocadinho assim.
Mas como é que, do ponto de vista da fé, e como sacerdote, se valoriza assim uma realidade que é muito, se calhar, do ponto de vista numérico, é reduzida? Imagino, quantos paroquianos têm verdadeiramente nestas quatro paróquias? Que vão à missa ao domingo, por exemplo?
Olha, Aura, eu... Costumo dizer que à sexta-feira visito os meus presos porque tenho mais gente na prisão do que tenho nas missas.
Que prisões é que é?
Visito o estabelecimento prisional de Lisboa, né? Uhum. Porque no Socorro tenho 24 pessoas que vão à missa, em São Cristóvão serão umas 30, em São Tiago são 17. E no Castelo são 5, 8. Quando tenho 10 pessoas, sinto-me quase o Papa na Praça de São Pedro, não é? Eu olho para aquilo e digo: que multidão está hoje aqui!
E alguns desses também estão presos, é isso? Alguns dos paroquianos?
Muitas das pessoas, sim, porque uhum. é uma zona, enfim, com dificuldades familiares, uhum. com dificuldades não é? De pobreza.
Isso não desanima ter assim um povo, um rebanho, entre aspas, tão pequenino?
Se desanima. Eu não me sinto desanimado por uma razão, porque, vamos ver, um pai tem muitos filhos e nem todos os filhos são iguais. E, portanto, se há 24 filhos que vão à missa, por exemplo, no Socorro, eu tenho muitos outros filhos que não vêm. Mas eu também sou pai daqueles que não vão à igreja, não é? Mesmo aqueles que não são batizados. Por exemplo, os rapazes mais novos, muitos deles não são batizados, não foram batizados. Mas quando no trato que têm comigo é um trato de paternidade, não é? Por exemplo, eles dizem-me todos: Senhor Prior, a sua bênção. Não é?
Mesmo sem ser batizados.
Porque eu acho que é uma coisa que vem dos avós, não é? Uma parte das pessoas que vive ali, nestas paróquias, são da Pampiosa da Serra. É um fenómeno que não faço ideia porque é que aconteceu.
Pois, se calhar, atrás não vieram outros.
Vieram outros e outros
um
e outros, mas quer em Alfama, quer na Moraria. Os velhinhos, por exemplo, que agora estão nas suas casas, que eu visito e tudo mais, são da Pampiosa da Serra ou nos seus arredores. Portanto, é muito curioso perceber, por exemplo, como os seus netos têm coisas
certo.
Da sua educação, não é? Estou-me a lembrar, imagina o quê? Encontrares um rapaz com 20 e tal anos que tem tatuada na perna a Santa Face de Jesus.
Certo.
Ou então que tem no braço uma Senhora de Fátima. Ou que tem um Imaculado Coração de Maria no peito tatuado. Não é? A gente percebe que.
Já nem sabem dar as razões.
Não sabem dar as razões, mas é o imaginário que está dentro deles. É muitas vezes o imaginário da casa dos avós, onde entravam, onde havia aquelas imagens que nós percebemos que são aquelas imagens vintage.
E como é exato? E como é que um padre se relaciona assim? É só. Qual é a prioridade? É o olhar humano de pai? Independente. Não pode ser moralista, não é?
Não, a minha prioridade é estar disponível, isto é. Procurar sentar-me onde esteja visível, com que as pessoas possam falar comigo, não é? Com que possam desabafar. As pessoas têm muitas preocupações, têm muitas tensões, não é? Muita falta de dinheiro, e portanto as pessoas precisam mesmo desabafar. Eu às vezes vejo que o meu trabalho, mais do que dar dinheiro, porque não, também não temos, não é? Mais do que isso é conseguir ouvir as pessoas e encaminhá-las. Não é?
Aquele conceito do Papa Francisco da Igreja. Hospital de campanha para
acolher
os feridos.
Um hospital de campanha, é verdade. As pessoas vêm, podem dizer, não é? Padre, estou triste hoje.
Precisam de cura, não é?
Exatamente. E depois ter soluções para elas que não dependam de mim. Dou-te este exemplo. Uma pessoa precisa de emprego e eu trabalho com essa pessoa para que vá a determinado sítio onde deixam ficar o currículo, onde ajudam a construir o currículo, onde é um género de uma agência de empregabilidade, não é? Que está ligada à junta de freguesia. Portanto, eu tenho a solução para aquela pessoa e digo, vai para ali. Se a pessoa tem problemas sociais graves, não é? Eu sei que assistentes sociais é que acompanham e, portanto, digo, vais falar com a doutora tal. Portanto, não depende de mim, eu não tenho uma estrutura montada, o que é muitíssimo melhor porque me deixa muito mais livre do que se tivesse um centro social megalómano com milhares de técnicos, mas consigo ao mesmo tempo dar-lhes resposta, não é? Por exemplo, um rapaz que saiu da prisão agora, não é? Que sai sem bilhete de identidade, que sai sem comida, que sai sem rendimentos, que sai sem nada, não é? Eu pego nele, trago diretamente à assistente social e o que é que tivemos que fazer? Marcar as consultas do médico, marcar, e em menos de uma hora nós tínhamos as consultas, o bilhete de identidade e as coisas todas preparadas para que o rapaz, dentro de 15 dias, possa ter a sua vida. Exatamente, possa comer, que possa.
Mas também imagino que haja muitos idosos nestas paróquias também.
Muitos idosos.
O padre Edgar é um jovem padre, podemos dizer assim, no meio de idosos também.
Sou, pois, mas é que.
Tipo neto.
Já tenho 17 anos de padre, não é? Já tenho bastantes anos. Agrada-me bastante estar no meio dos idosos.
Porquê?
Porque eles têm um sentido da fé muito apurado. Eles são muito saudosistas, não é? No meu tempo, senhor Prior, no meu tempo a gente fazia assim,
Mas às vezes. Mas isso é mau, não é? Quer dizer, é mau. Limita um bocadinho estar sempre virado para trás, não é? Desafio é a circunstância atual, não é?
É verdade, mas são pessoas que não compreendem o que é que se está a passar nesta transformação, não é? E isso nós temos que ter em conta. Porquê? Porque estas pessoas vivem muito da sua piedade profunda e encontramos muita gente santa no meio disto. Aura, quantas vezes eu estou com os doentes e percebo claramente que aquelas pessoas contam as contas do rosário pelas suas mãos uma, duas, três, quatro, cinco vezes por dia, não é? Eu penso, esta mulher está a rezar por mim.
Um grande sentido religioso, não é?
Sim. Esta mulher está a rezar por mim, não é? Uhum. E a gente pode dizer assim, pô, mas também não tem nada para fazer, não é? Coitadinhos não saem de casa, mas aquilo é real e profundo, portanto é alguma coisa que foram adquirindo, porque quem não adquiriu aquilo durante a vida não é na velhice que vai começar a rezar terços.
Certo, há um lastro que se valoriza ali. Mas ainda outra realidade, nós temos imensos assuntos para conversar e o nosso tempo vai passando, mas por exemplo, nas paróquias da Mouraria, não é? Que é o Socorro e São Cristóvão. Também há uma realidade multicultural que eu imagino que também seja um desafio para si, não é? Porque ali deve haver um pouco uma espécie de mosaico de nacionalidades.
É verdade, mas olha, sabes que é tão engraçado perceber como às vezes os sociólogos falam sobre as religiões da Mouraria e eu rio-me dos estudos sociológicos ou das coisas sociológicas, dos discursos, não é? As narrativas que se fazem sobre a Mouraria.
As coisas teóricas são sempre
75%
um
são da Pampilhosa da Serra e da, da Mouraria, portanto, 75% são portugueses. Dos 25% que são estrangeiros, há imensas nacionalidades.
Certo.
Mas agora fiz um trabalho com Paquistão, Índia, Sri Lanka, Bangladesh.
São todos muçulmanos ou nem por isso?
Não são. Eu vou-te contar uma história. Agora, por causa de Fátima, andei com um fotojornalista à procura de Nossas Senhoras de Fátima na Moraria.
Uhum.
E foi tão engraçado. Por exemplo, o primeiro café onde entrámos são hindus, que têm um altar com
Sim,
é Krishna.
Sim.
E ao lado tem Nossa Senhora de Fátima e São João Paulo II, não é? O segundo estabelecimento a que fomos era um cabeleireiro, indianos também, ou paquistaneses talvez, mas que são hindus. E lá tinha o Ganesh, não é? O elefante, a cabeça de elefante, como a Nossa Senhora de Fátima também, não é? Portanto, depois fomos a um café que são católicos, mas a Nossa Senhora de Fátima era a mais pequenina. Eu pensei, mas os outros têm maiores do que os católicos. Portanto, repara como há uma convivência entre as diferentes
religiões.
Isso é
muito português, é? Também português lá, também os portugueses quando partiam espalhados
mesclavam-se
pelo mundo. Exato.
Claro,
é,
claro.
Um
pensa, por
agora
exemplo,
o reflexo disso.
Os hindus, no dia de São Francisco Xavier, fazem uma festa,
exato.
São Francisco Xavier,
é
em Goa, não é?
É verdade, já lá estive
e
vi. Apenas
é
verdade, os próprios hindus vão venerar o São Francisco Xavier.
Exatamente. Mesmo os de cá. Mesmo os de cá lembram São Francisco Xavier, que aliás, diga-se de passagem, partiu da Igreja do Socorro, da primeira casa que os jesuítas tiveram no mundo inteiro, em 1543. Foi a primeira casa que o Simão Rodrigues, o companheiro do Inácio de Loyola, teve.
Ainda lá está?
Ainda lá está. A Santa Casa comprou a parte que pertencia ao Estado. E está a fazer agora.
Portanto, foi a primeira casa dos jesuítas?
Em 1543, porque o rei português, sabendo que se estava a fazer aquilo e querendo uma missão, querendo meter padres nas missões, não é? Na expansão portuguesa, pediu ao Santo Inácio de Loyola que lhes mandasse 12 dos padres deles, da companhia que ele estava a construir. Porque havia um português que era acompanhar o Simão Rodrigues.
Certo.
E o Santo Inácio escreveu ao rei português dizendo: bem, eu gostava de mandar 12, mas nós só somos 6, portanto vou-vos mandar 2. E portanto foram os 2 primeiros, o Simão Rodrigues e um companheiro. E a partir dali começou a Companhia de Jesus.
E a casa deles era ali?
Sair. Era ali. A igreja não é a original, caiu com o terremoto, mas a outra parte, o claustro, é ainda original. Dali partiu São Francisco Xavier. Ali, por exemplo, nasceu um bocadinho mais acima São João de Brito, ao cimo da calçada de Santo André. Ali teve Francisco de Borgia e muitos outros, não é?
Depois, são os seus companheiros também, de certo modo, na sua atividade pastoral, exato.
É verdade, porque, repara, nós não temos muitos santos portugueses.
Exato.
Nós não temos santos.
O próprio
santos.
Francisco Xavier, cá para mim, claro que os espanhóis dizem que ele é espanhol, mas ele depois
é
dedicou-se,
né,
a Portugal. E de que maneira?
Escrevia
cartas ao rei, a ralhar com ele e a mandá-lo confessar e tudo.
E é engraçado, porque em Lisboa só temos 2 santos, não é? Santo António de Lisboa.
São João de Brito.
E São João de Brito, não é? São João de Brito nasceu ali, um pouco,
exato,
mais acima.
São seus vizinhos.
São meus vizinhos. O Santo António é mesmo,
exato,
ao lado. Depois ali passaram grandes santos: Francisco de Borja, São Francisco Xavier. E ao fundo dessa rua morreu um que eu espero ver santo dentro em breve e que me protege todos os dias, que é o Pato Cruz. Que morreu no Palácio Caldas e ainda lá está o seu quarto,
certo,
conservado o seu quarto, e muita gente vai.
Muito bem acompanhado,
vai,
Padre
Edgar. Eu estou muitíssimo bem acompanhado.
Isso, talvez isso
eles
tenha.
Eles têm muito trabalho comigo.
Sim, porque também já percebemos como o Padre Edgar não para, porque agora vamos, enfim, nesta reta final da conversa, falar da Igreja de São Cristóvão, que também tem boas razões para aqui ser recordada, sobretudo por causa desta recuperação.
É.
Como é que encontrou esta igreja quando lá chegou?
Olha, encontrei-a.
Esta igreja São Cristóvão, que é ao lado justamente do sítio onde morreu o Padre Cruz.
E o Padre Cruz, seguramente, muitas vezes ali,
certo,
celebrou missa naquela igreja. Aliás, as irmãs que viviam no Palácio Caldas eram mulheres muito próximas da igreja de São Cristóvão. Sabes, aquilo que mais me agrada neste projeto não é aquilo que agrada à maioria das pessoas neste projeto.
Isso quer dizer o quê?
Quer dizer que a maioria das pessoas está impressionada pela coragem de haver a mistura, o diálogo com a arte contemporânea, a modernidade que há na comunicação, nos flyers, a maneira de... Mas aquilo que me agrada neste projeto é o espírito comunitário. Isto é,
temos que ir por partes. Para quem não sabe do que é que se passa na Igreja de São Cristóvão.
Portanto,
Até agora...
Todo o dinheiro que nós fizemos para recuperar esta igreja do século XVII, portanto 1680, foi quando foi construída, que tem 35 telas Bento Coelho da Silveira, que por acaso é provável que esta que veio agora pode não ser Bento Coelho da Silveira.
A da última ceia.
Portanto, agora espero que os artistas, que os historiadores de arte possam estudá-la e aprofundá-la. Mas o que eu fiz foi um projeto comunitário.
Mas um momento. Quando o padre Edgar lá chegou...
Eu cheguei lá há 7 anos.
Quando é que foi?
Há 7 anos.
E o que é que viu?
Em 2010. Vi 35 telas escuras, vi umidade por todo lado, vi paramentos com 300 anos, 250, 300 anos, que estavam enrolados em gavetas. Portanto, todo o trabalho foi de formar uma equipa de voluntários com técnicos. Portanto, eu tenho técnicos que asseguraram essa equipa de voluntários, que pudéssemos, por exemplo, os textos, que é a coisa mais difícil, metermos separadores entre os textos, uma das coisas que, como não tínhamos dinheiro, pedimos lençóis de algodão às pessoas.
Mas os paroquianos de São Cristóvão são pouquíssimos.
São pouquíssimos,
é que são?
Eles pediam à prima, à tia,
sim,
à avó,
tipo
à
30
neta.
No máximo.
Sim, ali são
mas
uns 30.
Mas e dinheiro para isto? Como é que foi?
Não havia. E, portanto, tivemos que inventar sem dinheiro as coisas.
Mas o seu primeiro passo foi apelar à comunidade para ajuda?
O meu primeiro passo foi criar armadilhas comunitárias. Né?
Isso é o quê?
Ou seja, juntar as pessoas à volta de coisas que sejam comunitárias. Dos Santos Populares, por exemplo. Era uma tradição que já vinha, mas que tinha a ver com a noite de Santo António, fazemos o arraial, de onde vem algum dinheiro,
claro,
para podermos pagar as contas do dia-a-dia, mas isso dava muito pouco. Mas depois começaram a vir outras associações, por exemplo, a fazerem noites de fados.
Uhum.
Houve uma noite de fados célebre de uma associação, um grupo de amigos chamados Amigos de São Cristóvão, que fizeram a noite de fados para pintar umas paredes, porque estavam cheias de grafites, e depois, no final daquilo tudo, eu estava com uma pericardite internado no hospital, e telefonaram-me a dizer: padre, estão a fazer o seu grafite na parede. Então pintaram a minha carantonha e o meu corpo inteiro. Portanto, quem sobe as escadinhas de São Cristóvão vai ver a Severa, o Fernando Maurício, vai ver o Francolin, que ainda está vivo, e outros personagens da Mouraria.
E o padre Edgar.
E o padre Edgar, que é um muito
ternurento. Isso é ternurento por parte da comunidade.
Fizeram um tecido, sabes? E com este grafite, e as pessoas lá da paróquia compram o tecido, fazem almofadas, fazem aventais para vender, que revertem. Portanto,
eu sou quase um popular.
Eu sou quase um popular, não sou um santo.
E a partir disso serviu para sensibilizar.
Exatamente,
e para recolher
houve
fundos.
Um envolvimento comunitário. Depois concorremos ao orçamento participativo. Só por si, isto faz com que as pessoas tenham que votar e cria-se um certo movimento do orçamento participativo.
Tem que ir lá ver, tem que perceber o que é.
Tem que votar, mandar a sua mensagem, telefonar para os amigos, pedir aos amigos que possam votar para ganharmos os tais 75 mil euros. Depois podíamos ter gasto os 75 mil euros em fazer uma exposição, tucur, e já está. Mas a partir dali quisemos fazer um plano de marketing cultural. E como é que foi feito esse plano de marketing cultural? Primeiro, envolvendo as associações. As próprias associações, por exemplo, a Cozinha Popular da Mouraria fez biscoitos de cardamomo para vender.
Isso é uma delícia.
Os biscoitos de cardamomo já fizemos mais de 10 mil euros. Não é?
E onde é que se pode comprar isso?
Lá na igreja e em algumas associações.
Quem está a ouvir e que já está sensibilizado.
Os restaurantes, por exemplo, pedem-nos para levar para as pessoas poderem comprar lá, e a receita fica toda para as obras. Sabes? O tema aqui era: queremos meter São Cristóvão na boca de toda a gente. E como são tão doces e tão bons, toda a gente fala dos biscoitos de São Cristóvão e vão lá. Depois pusemos a igreja à venda com talhas. A primeira atividade chama-se Não Fico a Talha.
E com telhas? Telhas do telhado.
Não é?
Telhado,
as pessoas vão lá, assinam uma talha, metem uma mensagem, uma oração.
Dentro da talha?
Exatamente,
sim.
Por baixo. E nós comprometemos a meter a talha depois no telhado. Mas estás a falar de, por exemplo, houve um artista que pediu para levar a talha para casa, e eu disse: está bem, podes levar a talha, faz o donativo que queres. E ele levou e pintou a sua própria cara
numa talha. Lá estar em cima e ninguém vai
ficar lá
ver.
Em cima. Daqui a 100 anos o outro padre há de pensar que aquela é a minha cara, mas não é. Terá de ir à internet ver.
Quanto é que custa cada talha? É o que quer dar?
Nós pedimos 20 euros e fizemos as coisas por isto, porque são precisas 7 mil talhas, a dividir 140 mil euros a dividir por 7 mil dá 20 euros. Uhum. Não é? Mas claro que há pessoas que não podem dar tanto e dão menos, há pessoas que podem dar mais e deixam de ficar muito mais. Mas sei lá, pessoas que passaram por ali, o nosso Presidente da República, sem avisar, um dia foi lá e comprou umas talhas e comprou também Os biscoitos, claro. O professor João Soares, quando era Ministro da Cultura, pessoas como, sei lá, o Manuel Isgoxa, o Hermano José, claro. Temos as assinaturas de toda a
as
gente.
As portas estão abertas também.
Tem sido um projeto muito engraçado. Depois, num segundo momento, foi uma exposição de arte contemporânea.
É isso que eu ia perguntar.
Com a Madalena Vitorino, primeiro, que foi uma coreografia a partir das telas, portanto, destas 35 telas.
Mas as 35 telas, entretanto, já lá estão no seu esplendor?
Não, estão só 34.
Isto é só está uma. Pergunta de quem ainda não lá foi. Eu própria já estou provocada.
No seu esplendor. As outras 34 telas faltam, porque são 350 mil euros que eu preciso para recuperar as telas e vamos conseguir, não é? Eu costumo dizer que faltam 840 mil euros para atingir o objetivo. Mas há 2 anos atrás faltava-me 1 milhão. Uhum. E, quer dizer, em 2 anos fizemos 160 mil.
Mas facto desta World Monuments Fund, como é que isto também já é envolvido nisto, é importantíssimo para
É importantíssimo
vocês.
Porque nos destacaram, ou seja, puseram-nos...
Quem é para explicar?
A World Monuments Fund
sabe.
é uma instituição norte-americana que tem a sede em Nova Iorque, tem também cá uma delegação em Portugal, e cujo objetivo principal é recuperar monumentos no mundo inteiro e, acima de tudo, poder preservar esses próprios monumentos.
Já foi integrado
este programa Watch, certo. No qual entramos, eles elegeram 50 monumentos no mundo inteiro que merecem ser tratados e restaurados e portanto, deram-nos a projeção para que toda a gente no mundo saiba. A Igreja de São Cristóvão, foi isso que fizemos no mês passado, a Igreja de São Cristóvão precisa da sua ajuda e, portanto, o mundo inteiro põe o seu olhar aqui e pode ajudar.
É muito bom. E, portanto, tem vários focos de interesse, porque além deste ainda tem essa vertente de arte contemporânea, que até teve lá o prémio,
o prémio Pessoa, o Rui Chaves, dos quais ainda estão lá três obras de arte dele que ele deixou ficar, uma delas oferecida, duas que estão em depósito para que a gente possa ver no próprio lugar. Quer dizer, ele diz uma coisa que é verdade, ele fez as peças para aquele lugar e, portanto, fazem sentido estar naquele lugar. Por enquanto, não temos projetos para aqueles sítios e, portanto...
Razões não faltam para visitar a Igreja de São Cristóvão e colaborar e, claro, comprar as bolachinhas e ajudar naquilo que for preciso. E agora, nos Santos Populares, quem sabe, também seja
encontram-me,
de
certeza, em frente à Igreja de São Cristóvão a fazer de relações públicas e a comer uma sardinha.
Então,
porque
obrigada.
Aí temos uma banquinha.
Estamos todos convidados.
Muito
obrigado, Padre Edgar.
Obrigado,
por seu testemunho. Obrigada.